Olá, seja bem-vindo a mais um Telesaúde Goiás, sempre com uma temática, um assunto de muita importância e que impacta na saúde individual e coletiva. E hoje não é diferente, né? A nossa ideia hoje é trabalharmos uma temática nova, que é o uso da telesaúde, mas aplicada aí à assistência do profissional farmacêutico ao seu paciente. Eu sou o professor Sidião, farmacêutico e extremamente entusiasta da tecnologia como uma ferramenta de assistência à saúde, de democratização desse acesso aos nossos pacientes, né? E claro que hoje aqui o nosso objetivo principal é descrever um pouco mais dessa normativa, que data aí de agosto de 2022, falando um pouco aí sobre os aspectos do que vem a ser a telefarmácia, como realizar, como essa prática vai impactar não só no setor privado, mas também e principalmente no setor público. Então, convido você, antes de mais nada, que está aqui nos seguindo, que nos está acompanhando a síncrono, né, ao vivo, que antes de mais nada, né, nos siga aqui dentro do nosso canal do YouTube, compartilhe essa ferramenta para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da telefarmácia, telesaúde. Então, toda essa nossa história, né, toda a telefarmácia inicia-se, né, através de uma regulamentação do Conselho Federal de Farmácia, que data aí de 30 de junho de 2022, e na prática nós vemos os primeiros passos a partir de agosto, né, do ano passado, de 2022, onde nós temos aí a divulgação e principalmente com o trabalho de divulgação dos conselhos regionais de farmácia pelo Brasil, dessa nova possibilidade de democratização da assistência do profissional farmacêutico, do cuidado farmacêutico com o uso da tecnologia remota. Então, essa resolução de número 727, de 30 de junho de 2022, justamente regulamenta, né, a telefarmácia. E aqui eu queria fazer uma pequena observação, né, eu queria fazer uma comparação, porque nós somos temerosos com relação ao uso da tecnologia. E a cultura, ela rapidamente se adapta a essas novas tecnologias. E queria compartilhar com vocês aqui uma tradução livre de Papert, do ano de 1990, que coloca que quando a filmadora foi inventada, na virada do século passado, a primeira coisa que as pessoas fizeram com ela foi a mesma coisa que se faz com qualquer nova ferramenta tecnológica. Tenta-se fazer o que se fazia antes, mas de uma maneira melhor. Eles colocaram a filmadora diante de um palco e encenaram uma peça de teatro. Isso é muito diferente do conceito de cinema, de filme e de televisão que existe no mundo. O que quero enfatizar é que o cinema é uma nova e diferente cultura. Ela tem sua própria linguagem e metáforas. Tem novos papéis para as pessoas. Um produtor de filmes, uma estrela de cinema, né? O cinema em si se tornou parte da cultura e foi assim que cresceu. Então, se nós fizermos uma analogia, né, a assistência do farmacêutico, né, o cuidado farmacêutico utilizando a telefarmácia, utilizando as ferramentas tecnológicas, é parte de uma cultura nova, é de uma nova forma de atendimento, que vai permitir a democratização do acesso a esse atendimento, mas com uma nova linguagem, uma nova roupagem, cujo foco principal tem que ser sempre e será sempre, né, promover a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, convido você a conhecer um pouco mais e entender como essa ferramenta pode impactar aí no seu dia a dia. Então, vamos lá, vamos entender, né, de acordo com essa regulamentação, o que que vem a ser a telefarmácia, né? A telefarmácia, que é o uso das tecnologias de comunicação remota, tecnologias de informação e comunicação de forma remota, seja ela em tempo real, considerada, então, chamada, conceituada como síncrona, ou assíncrona, ela é restrita, assíncrona, ou seja, que não ocorre em tempo real, ela é restrita à atividade de farmácia clínica, cujo objetivo é aplicar, os cuidados farmacêuticos através da atenção farmacêutica ao paciente na promoção do uso racional de medicamentos e da qualidade de vida. Então, ela tem os fins, né? Retomando tudo isso que eu coloquei, né? Ela tem como fim a promoção à saúde, a proteção, o monitoramento, a recuperação da saúde, a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. bem como, claro, sempre solucionar os problemas ligados aos medicamentos, à farmacoterapia e, consequentemente, promovendo um uso racional desses medicamentos, um uso adequado às necessidades clínicas do paciente que está em condições de receber aquele tratamento, né? Bem claro, como de outras tecnologias em saúde. Então, é uma regulamentação muito ampla e que permite, na prática, executar que a sua atividade clínica como farmacêutico, mas mediada por essa tecnologia da informação e da comunicação. E de cara a gente percebe que aquela limitação de espaço que exige que eu tenha um paciente próximo, no mesmo ambiente, ela se expande, na qual eu posso executar a minha atividade, minha ação, e, claro, permitir esse atendimento a qualquer paciente que esteja no Brasil. Então, isso é um ponto muito importante. E pensando em oportunidades de crescimento profissional, agora eu tenho aqui, com a tecnologia, a oportunidade de atender um paciente em qualquer espaço, né, em qualquer município brasileiro. Então, esse é um ponto fundamental e uma vantagem aqui para o exercício da profissão farmacêutica. Quando nós analisamos na prática, a telefarmácia, ela não é uma única ação, né? Nós temos aí a divisão de pelo menos 5 atividades que são conceituadas dentro da telefarmácia. Nós temos o que é o principal foco nosso hoje, que é a teleconsulta, onde eu tenho de forma síncrona, ou seja, em tempo real, o atendimento, a interação entre eu, farmacêutico, e o meu paciente. E dali resulta-se um caso clínico a ser resolvido. Essa é a teleconsulta. Nós temos a teleinterconsulta, que também é realizada de forma síncrona, em tempo real, na qual eu posso realizar entre farmacêutico e farmacêutico para discussão de um caso clínico, né, como se fosse e ali a permissão de uma mentoria. Eu posso ter entre farmacêutico e outros profissionais de saúde, né, com ou sem a presença do paciente. Nessa situação, o farmacêutico ele não pode transferir a gestão do seu caso clínico, né, do seu paciente, para um outro profissional ou para um outro farmacêutico, né? A ideia ali é cruzar e ter uma visão de forma integral e uma ação multidisciplinar para atender o seu paciente. Temos o telemonitoramento, também chamado de televigilância, né? Que é a aplicação da farmacovigilância no monitoramento do uso de medicamentos pelo paciente, bem como dos parâmetros de saúde para verificar ali a eficiência e a segurança dos pacientes. Esse pode ser síncrono em tempo real ou assíncrono, né? Realizado com essa justificativa, né? Realizado por indicação ou justificativa do farmacêutico, sendo ali importante para acompanhamento do tratamento. E temos a teleconsultoria, que é distinta e diferente, né, da teleconsulta. A teleconsultoria ela pode ser síncrona ou assíncrona, ou seja, em tempo real ou não, cuja a finalidade é emitir pareceres técnicos ou administrativos e recomendar ações de cuidados em saúde. Nesse caso, exclui-se a modalidade de avaliação de um único caso clínico, né? Então, ali você está dando uma consultoria ou um parecer técnico a respeito de um cuidado em saúde. E por último, temos a teleconferência, que é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Podendo ser síncrona ou assíncrona, né? É uma modalidade de transmissão de conhecimentos com fins ligados à educação, pesquisa, né? Com fins educacionais, desde que, claro, nessa situação, se você envolver um caso clínico, com a autorização, um termo de consentimento livre e esclarecido do seu paciente ou um responsável legal. É importante que não deve haver ali um comprometimento da qualidade assistencial e da recuperação do paciente nessas situações. E já peço que vocês tenham muito cuidado que a telefarmácia não está relacionado ao ensino à distância, em especial o ensino à distância aplicado, né, na formação do profissional farmacêutico. Isso não é telefarmácia, não há nenhuma correlação, certo? Para que você possa ter ali esse atendimento em qualquer uma das 5 categorias que nós descrevemos, exige-se por parte, né, regulamentar, da regulação 727, que que o farmacêutico utilize um software ou uma plataforma e que esse software ou a plataforma de tecnologia da informação e comunicação garanta a segurança dos dados do paciente. Então, a gente vai trabalhar e aprofundar aqui um pouco mais, mas sempre tendo a visão que seja a utilização do software ou da plataforma, qualquer um dessas ferramentas precisam garantir segurança dos dados de acordo com a Lei Geral de Proteção dos Dados que está vigente no Brasil, certo? Então, a resolução prevê que o farmacêutico utilize, seja ele responsável pela prestação do serviço, pela telefarmácia, mas que a plataforma ou software que você utilize também tenha um profissional farmacêutico como responsável. O que é muito interessante, por quê? Porque agora você tem dois farmacêuticos executando duas profissões, duas ações diferentes dentro dessa assistência. Você, farmacêutico, que pode aplicar, que estará utilizando essa ferramenta dentro do serviço clínico, e você terá que ter um profissional farmacêutico responsável técnico pelo software ou pela plataforma. E aqui fico muito feliz porque é uma possibilidade de acesso ao profissional farmacêutico, né? É mais campos de trabalho, o profissional farmacêutico terá mais campo e um campo que vai garantir que realmente aquela plataforma será útil na prestação do serviço clínico, né? Então você garante com a responsabilidade técnica desse farmacêutico essa segurança da informação e, consequentemente, a segurança na aplicação do serviço clínico. Então, não se pode confundir, teremos aí dois profissionais farmacêuticos, um responsável pelo serviço clínico, que utilizará a telefarmácia com esse fim, e o outro responsável pelo serviço digital, seja no software ou na plataforma, que vai garantir aí o papel, né, seguro, o uso seguro dessa ferramenta. Tá? Então, isso é um ponto fundamental de se garantir que está previsto dentro desse processo. As pessoas jurídicas que prestam serviços por meio de telefarmácia ou que disponibilizam as plataformas ou softwares para subsidiar a gestão dessa prestação de serviço necessitam estar registradas no Conselho Regional de Farmácia no estado onde a sede, né, se localiza. E o farmacêutico responsável por essas empresas jurídicas que ofertam essas plataformas também precisam estar inscritos. E quando se coloca em estar inscritos, é necessário não só o registro, mas também, né, a anuidade, estar em dia, todas essas partes que são burocráticas, de certo modo, né, mas elas precisam estar ali acertadas. Então, isso é uma previsão fundamental, porque para a população, se não tiver registro, não há fiscalização, não há monitoramento do exercício dessas empresas, muito menos do profissional farmacêutico. Então, não há garantia alguma de segurança desses processos. Então, isso é um ponto fundamental. Então, só retomando, se você vai aplicar o cuidado farmacêutico utilizando uma plataforma tecnológica, escolha uma plataforma que tenha registro específico no Conselho Regional de Farmácia, podendo você, se você caso não localize uma empresa que preste esse serviço no seu estado, você pode utilizar de outro estado, né? Você pode utilizar do Brasil, sempre desde que aquela plataforma tenha reconhecidamente o registro no Conselho e tenha um profissional farmacêutico responsável para essa plataforma. É a única segurança que você tem como profissional farmacêutico de utilizar essa ferramenta e, consequentemente, ter a segurança na aplicação dos serviços clínicos. Então, é para a sua segurança como farmacêutico, bem como para a segurança do seu paciente. Como eu coloquei para vocês, só reforçando, né, a telefarmácia, ela não pode ser entendida, ela não é e não pode ser confundida como uma graduação em curso de farmácia dentro da modalidade do ensino à distância, né? Nós temos esse conhecimento de que alguns cursos no Brasil já estão autorizados e regulamentados pelo MEC, mas aqui nada tem a ver com a telefarmácia. A telefarmácia para ensino e pesquisa nada mais é do que a prestação de serviços clínicos da farmácia clínica utilizando essas ferramentas, né? E ela é vedada para uso em qualquer outra área de atuação. E aqui eu queria fazer um pequeno comentário fundamental, né, que o uso da telefarmácia, nós estamos agora atualmente em 2023, houve a regulamentação a partir de junho de 2022, mas Pensando nesse processo, será que o processo de pandemia que nós iniciamos em 2020 e que ainda estamos passando, acelerou esse processo? Sim, com certeza acelerou, mas quando nós pensamos que o atendimento remoto, por exemplo, a venda remota de medicamentos, que é regulamentada desde 2009 pela RDC de número 44, ela exige um acompanhamento do profissional farmacêutico e agora aquilo que se exigia a presença do paciente na drogaria ou na farmácia, ela pode ser realizada através da telefarmácia. Então, esse é um ponto muito importante e que só vem atender a uma necessidade que nós vemos desde 2009, na qual um paciente pode fazer a aquisição de um medicamento de forma remota, com a teleentrega, né, fazendo solicitação por telefone ou através de redes sociais adequadas, mas a atenção farmacêutica, o cuidado, né, que exige ali a anamnese do farmacêutico, a construção de um plano de ação para atenção em saúde, isso só veio agora realmente com a regulamentação da telefarmácia. Né? O farmacêutico deverá informar, para que ele possa atuar na telefarmácia, ao Conselho Regional de sua jurisdição, que ele presta o serviço de telefarmácia, de atenção farmacêutica, nós vamos até além, né? É necessário que ele informe ao Conselho que ele presta o serviço, seja na sua drogaria, na drogaria onde ele é responsável técnico, na farmácia ou através de um consultório farmacêutico de forma isolada. Entretanto, é necessário que ele faça essa comunicação de forma oficial. Então, é importante que você busque junto ao seu conselho os formulários necessários, toda essa comunicação, para que o conselho monitore a sua atividade, certo? É importante que você, basta que você esteja inscrito em um único conselho da sua jurisdição e você pode atender a todos os outros estados, não sendo necessário uma inscrição secundária. Isso é muito importante. E de acordo com a resolução de número 727, não há a exigência para que você preste serviço clínico através da telefarmácia, nenhum vínculo com o estabelecimento farmacêutico, né? Isso já é definido, né, através do consultório. Você pode utilizar a telefarmácia única e exclusivamente, né, desde que, claro, deve seguir os requisitos estabelecidos em seu artigo 18, né, dentro dessa regulamentação de número 727. Então, isso é uma vantagem muito grande, principalmente eu coloco para os meus alunos recém-formados, essa pode ser uma porta de entrada para que você ganhe bagagem, experiência, né, através dos serviços clínicos farmacêuticos. Isso é um ponto muito importante e só relatar a experiência, tem utilizado, né, essa telefarmácia desde a sua regulamentação no exercício da assistência da atenção farmacêutica nos aspectos clínicos, e uma grande vantagem é que é extremamente confortável para o paciente, onde você consegue ajustar e adequar a rotina de vida do paciente esse atendimento. Então, isso é um ponto muito importante. Durante toda a prestação de serviço, quando você registra os dados desse paciente, quando você guarda a documentação, né, lembrar que você é o responsável, através da Lei Geral de Proteção dos Dados, pela guarda, pelo armazenamento, pela rastreabilidade, pela segurança dos dados do paciente, podendo você ser responsabilizado caso haja algum vazamento desses dados, né? Então, a telefarmácia, ela segue à risca a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, né? E qualquer outra legislação que, por acaso, esteja vigente ou estará vigente, né, relacionando aí ao tratamento desses dados sensíveis. Lembrando que essas informações, esses dados ligados à saúde do paciente, são considerados dados sensíveis. Então, você se responsabiliza, daí a importância de se ter ali a escolha de uma plataforma, de um software que garanta a segurança nesses dados. Esse é um ponto fundamental. Recomenda-se, portanto, que você utilize plataformas que te deem essa segurança. O que não proíbe, por exemplo, a utilização de ferramentas de transmissão como o Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, Webex e outras similares, são muitas no mercado, desde que sejam observados todos os critérios de privacidade e segurança da informação, né, o que é Lembrando que a responsabilidade não será dessas plataformas de transmissão caso haja algum risco na segurança da informação do paciente, mas sim a sua responsabilidade por ter escolhido essa ferramenta, certo? E aí, pessoal, o uso de aplicativos de mensagem, eles não configuram uma teleconsulta. Ou seja, o uso do Telegram, WhatsApp, Discord e outros similares, né, por meio de mensagens de vídeo, não são recomendados, tá? Isso é um fato muito importante. Nós sabemos que muitos dos pacientes, eles têm facilidade com essas ferramentas, mas elas não garantem de forma alguma, né, a troca de dados sensíveis não garante segurança, mesmo que você tenha ali dados criptografados ao utilizar esses canais de comunicação. E aí nessa troca de mensagens, recomenda-se que você utilize e-mail, aplicativos de software especializado em saúde para orientar essa utilização. Então, aqui é realmente um cuidado para que você possa ter segurança nesses dados, tanto sua quanto do seu paciente. E é fundamental que não podemos esquecer, no início do tratamento, né, quando se opta pela telefarmácia, o paciente ele deve ser esclarecido sobre o que vem a ser a telefarmácia, como será, quais são os riscos, quais são os dados sensíveis que serão trabalhados, né? E ele precisa assinar, né, o termo livre de consentimento, adotando ali um processo de assinatura que seja reconhecidamente uma assinatura digital, reconhecida ali pelo ICP Brasil, né, que é uma assinatura qualificada, reconhecida pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, e atualmente nós temos a assinatura eletrônica pelo gov.br, que tem sido aceita e utilizada, que permite um reconhecimento, substituindo ali o reconhecimento de firma no passado pelos cartórios, e que tem ali um reconhecimento legal, né, e um valor jurídico de aceite, né? Então isso é muito importante a se colocar, pensando que muitas vezes o seu paciente estará fora, né, um alcance, uma distância entre municípios grande, né, o que impede ali uma assinatura física. Então, até para isso, hoje nós temos uma tecnologia interessante e que permite segurança em todo esse processo, né? Deixo aqui, né, os meus sinceros agradecimentos ao Telesaúde Goiás, à Universidade Federal, que permitiu que nós apresentássemos de forma rápida e objetiva essa nova possibilidade de assistência, de democratização da assistência farmacêutica para os pacientes. E repito e reforço aqui que você que está acompanhando, que assistiu a esse vídeo, que compartilhe com seus colegas, democratize esse conhecimento, né, dê um like, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a informações de grande impacto na saúde individual e coletiva. Sou o Dr. Cidião, também solicito, né, caso você tenha interesse, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, estou nas redes sociais como @drcidião, seja no LinkedIn, seja no Instagram, e vou adorar receber aí, né, suas críticas, sugestões, perguntas, né, para que a gente possa crescer cada vez mais de forma coletiva. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.